pessoal, aqui cada pequeno passo se transforma em uma grande aventura. Sejam todos bem-vindos e hoje quem comanda o show são os alunos do segundo ano A, da Escola Bento de Abreu Sampaio Vidal, da cidade de Marília.
Isso mesmo! Nós vamos contar um monte de coisas incríveis
sobre as nossas descobertas.
E para começar, vamos dar um olá bem alto.
Um, dois, três e...
E hoje, no nosso terceiro episódio, nós estamos recebendo dois convidados ilustres. A doutora Bárbara Cibele da Silva Monteagudo e seu filho Pedro, com o tema Pequenos Grandes Passos. Feche os olhos e dê asa para a sua imaginação.
Bom dia, pessoal.
Bom dia.
Fiquei muito contente pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Eu sou a mãe do Pedro, sou a mãe do João Lucas também, a mãe da Heloísa. Tenho três filhos. É o I, o irmão dele, ele tá falando que o João é o I, né?
Meu nome é Gabriela Leal, eu tenho 8 anos. Qual é o nome do seu filho?
Gabriel.
Quantos anos ele tem?
Pedro tem 8 anos, está no segundo ano igual a vocês.
Bom dia, meu nome é Inê, eu tenho 7 anos. O que ele gosta de fazer nas horas livres?
Pedro gosta igual a vocês, gosta de um celular, adora ir no Iara brincar no balanço, né Pedro? Ele gosta de brincar de bola, ele faz natação, adora natação, igual vocês, não é?
Como é o dia na vida de vocês?
O dia é bem agitado. Tá? Pedro faz as mesmas coisas que vocês, ele vai pra escola de manhã, acorda cedo, né Pedro? Mas a tarde dele é intensa, vocês podem ficar um pouco empolgados, mas o Pedro não. Pedro tem fisioterapia, que é pra ele melhorar a coordenação motora dele, tem fono pra ele aprender a falar, é que ele tá aprendendo ainda, ele compreende tudo que vocês falam, mas ele fala poucas palavras ainda, então ele faz fono, faz terapia ocupacional, faz natação, faz basquete. É, então ele faz um monte de atividade todas as tardes, para que ele se desenvolva o melhor possível.
Bom dia, meu nome é Gabriela Sayuri. O que ele mais gosta de brincar?
Ele gosta muito, muito, muito de balanço. No balanço ele se sente confortável, então ele vai às vezes no ar e fica 2 horas no balanço. É, mas ele gosta de brincar com os irmãos. Ele tem os cachorrinhos dele também, né? É o Apolo, ele tá contando pra vocês, o cachorro dele chama Apolo, né? Então, mas ele, como vocês, ele gosta de brincar com outras crianças.
Eduardo, qual é a escola que ele frequenta?
O Pedro estuda no Carlota, na escola Carlota de Negreiros Rocha, tá? A escola estadual também.
Como é lá?
Ah, o Pedro, ele é uma criança que socializa bem, então ele tem muitos amigos, ele adora todo mundo, os funcionários, os professores, as crianças, né? Ele tem uma boa relação na escola e ele gosta bastante da escola.
Eu se chamo Levi. Você pode explicar para a gente o que é a síndrome de Down?
Isso sim. A síndrome de Down é conhecida também como trissomia do cromossomo 21. O que é isso? Vocês vão estudar isso lá na frente, tá? Quando vocês forem maiores. A minha filha está no segundo ano do ensino médio e ela está estudando sobre isso. Aí vocês vão lá no sexto, sétimo, vocês já começam a estudar sobre isso. Vamos falar a palavra trissomia. O que é tri? De tricampeão, de trimestre. O que, que lembra vocês?
Três.
Então é assim, ó. Todos nós, na nossa formação, nas nossas células, nós temos 23 pares, que chama cromossomos, 23 pares de cromossomos. Esses cromossomos são marcados 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem numeração. Quem nasce com síndrome de Down, então são pares. São pares, são quantos? 2. Então, são 46. Todo mundo tem 23 pares de cromossomos. Quem tem síndrome de Down, na hora que chega lá no cromossomo 21, há uma alteração e ele tem, em vez de ele ter 2, ele tem três cromossomos 21. Então, por isso que chama trissomia do 21. Normalmente, todos os cromossomos são pares, tem dois, e no cromossomo 21 vai ter três. Então, isso vai dar determinadas características dessas crianças, né? Que tem três cromossomos. Esse olhinho mais puxadinho, a orelha mais rebaixada, às vezes uma hipotonia muscular, então uma hipotonia assim, o músculo não é tão forte, então por isso que ele precisa fazer fisioterapia, para ficar forte o músculo, para ele conseguir andar, né? Conseguir fazer esporte. No caso do Pedrinho, ele também ele teve muita dificuldade de mamar, né? Então ele também tem um atraso na fala, né? Por isso que a gente faz muita estimulação. Porque essa trissomia, esses três cromossomos, em vez de ser dois, ter três, ele traz determinadas características para a pessoa. Por isso que quando você vê uma criança com síndrome de Down, você fala, ela tem síndrome de Down. Porque são essas características de olho, da musculatura, né? Da estatura mais baixa, né? Aí tem outras crianças que podem acontecer de ter outras síndromes, que é alteração em outros pares. Às vezes é no cromossomo 7, no cromossomo 11, daí tem outros nomes. No caso da síndrome de Down é quando? Nesse cromossomo 21 a gente tem 3, tá? Que vai ter determinadas características para essa criança.
Eu sou Benjamin, tenho 7 anos. Ter síndrome de Down muda alguma coisa? Vou aprender a brincar com o meu filho?
O que acontece? Quando essas crianças têm essa trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down, ele vai ter essas características que eu falei para vocês, por exemplo, a hipotonia. Então, uma criança, ela precisa de... Então, o Pedrinho nasceu, sabe com quanto o Pedrinho nasceu? Um quilinho, ele nasceu de 6 meses. Então, desde que ele nasceu, lá na UTI, ele já tinha fono e fisioterapeuta. Ele precisa fazer estimulação, por quê? Vocês, quando, as crianças, quando nascem, que tem só dois cromossomos, um par, né, do 21, vocês já nascem se mexendo, mamando, né? Essas crianças não, elas que têm três cromossomos, elas vão precisar de terapeutas, fisioterapia, da fono, né? Então, ele brinca, como todo mundo brinca, mas desde pequenininho, para que ele tivesse todas essas condições, ele fez todos esses tratamentos, físico, fono, terapia ocupacional. Então, se a criança com síndrome de Down, desde que ela nasceu, ela tiver a estimulação certa, ela tiver todas as condições, ela vai se desenvolver como as outras crianças. Algumas coisas vão demorar mais, por exemplo, vocês andaram com um ano e pouco, o Pedrinho nasceu, andou com 3, mas isso não significa que ele não era capaz de andar. Ele só precisava da estimulação certa. Na escola, para aprender, ele precisa de um professor também para ajudar ele, ele tem uma professora auxiliar. É só entender que mesmo com essa, com determinadas... Ele não nascendo no mesmo lugar que vocês, assim, no sentido que vocês já nasciam se mexendo e bebendo, né? Não faziam, chorando. Ele não fez isso, mas depois, com a estimulação, ele foi aprendendo tudo isso. Então, sem a estimulação, talvez ele não andasse, ele não tivesse condições de ficar circulando aí, curioso que nem vocês, quando vão para um lugar, para outro lugar. Qual que é a diferença para a síndrome de Down e qualquer tipo de deficiência? É ter o apoio necessário de equipes especializadas. Daí as crianças se desenvolvem.
Meu nome é Alice, eu tenho 8 anos. As crianças com Down conseguem fazer as mesmas coisas que as outras crianças?
Como eu falei, sim. Se desde criança, desde que elas nascerem, elas tiverem todo o apoio necessário. Por isso a gente tem que ter um sistema de saúde que dê apoio a todas as famílias, a todas as crianças. Tem que ter escola. Na escola tem que ter todo o apoio necessário, que elas vão se desenvolver, vão aprender, vão conviver e vão ser felizes com você, como toda criança. Né? Porque antes de ele ser uma criança com síndrome de Down, ele é o quê? Uma criança. E cada um tem seu jeito. Tem seu cabelo, seu corpo, um usa o óculos, o outro, né? O outro é mais baixo, outro mais alto, outro mais gordo. Cada um tem seu jeito. Então, são características dessas pessoas. Quem tem síndrome de Down tem determinadas características. E daí, quando a gente não enxerga direito, a gente põe óculos, não é isso? Quando a gente não tem uma boa coordenação motora, a gente vai fazer todas as atividades para desenvolver essa pessoa.
O Murilo tem 7 anos. O que é importante para você na forma como trata o seu filho?
O importante para mim é reconhecer ele como toda criança. Eu tenho mais dois filhos, o João e a Luísa. Então, cada criança ela é única, tem seu jeito e reconhecer. Ele tem o jeito dele e tentar me comunicar com ele da melhor forma possível é isso que move a gente. Então, somos crianças como toda criança, né? Nenhum aqui é igual. É igual?
Hã?
Nem quem é gêmeos é igual, é?
Não.
Não é? Então, eu acho que é isso. A gente entender que cada um é único, tem seu jeito de ser, né? E daí tudo fica bem.
Tem algo que você gostaria que todo mundo soubesse sobre crianças como síndrome de Down?
Gostaria que todo mundo entendesse que é uma criança, como todo mundo. Daí, é a gente, quando a gente olha para o outro, é que a gente... Eu falo assim, quando o Pedrinho nasceu, que eu aprendi bastante. Que o conceito de perfeição não é o outro que tem. Não é o outro que é perfeito. É como eu olho para o outro. É a minha relação com o outro. Então, que vocês olhassem para cada ser humano como um ser perfeito. Porque vai ser a sua relação com o outro que vai dar essa perfeição. O que é ser perfeito nesse sentido? Se ele não consegue falar, eu vou tentar me comunicar por ele por outras formas. Eu vou tentar entender como ele se comunica de outras formas, né? Se é uma criança, por exemplo, que ela não gosta de barulho, né? Como que ela vai se tornar perfeita? Se esse ambiente diminui o barulho para respeitar ela. Então, é uma relação de respeito. É isso que a gente aprende, tá? Então, o outro, eu preciso respeitar esse outro e entender como ele é. Daí tudo fica bem.
Oi, meu nome é Manu, eu tenho 8 anos. De que forma as crianças podem ser amigas atenciosas e respeitosas de alguém com síndrome de Down?
Só olhando para ela como uma criança, como toda criança. E entender que tem determinadas coisas que vai precisar ajudar ela, vai precisar explicar um pouquinho melhor, vai ter que ter mais uma paciência. Mas é como a gente faz com os amigos, não é? Não tem amigo que é mais agitado? Não tem amigo que é mais tímido? Hã? Olha, como ser humano. Então, entender a pessoa com síndrome de Down, com qualquer outra síndrome, com qualquer outro transtorno, como um ser humano. Eu vou entender essa pessoa, compreender como ela funciona e vou me adequar para melhor me relacionar com ela.
Eu sou Leonardo, tenho 8 anos. O que você aprendeu com seu filho?
Ah, eu aprendi a ser um ser humano melhor. Porque a gente aprende que... O valor do outro não está em ser o melhor, ter a melhor profissão, se desenvolver dentro de um tempo. O outro, o que importa é que ele vá aprendendo, que vá se desenvolvendo, né? E quando a gente aprende isso, a vida fica mais suave. Então, você não é movida por ter um filho para ele ser um troféu, mas ele tem um filho para ele se desenvolver e ser feliz. Então, eu acho que isso a gente deveria levar para todas as crianças, para todos os pais. A gente tem que ser feliz, tem que estar bem, não é só uma profissão. É a relação, como eu me relaciono com o outro, como eu convivo com o outro, né? Então, a vida fica mais suave, é movida mais pelo amor.
Qual é a coisa mais bonita que ele te ensinou?
Isso, que é essa relação do amor, então tudo pra ele é uma alegria, tá? Tem gente que é emburrada, que não acha tudo pra ele. Vocês viram a festa que ele fez aqui na escola? Ele quer explorar, né? Então, onde ele tá, se ele vai no mercado e eu compro sorvete, ele faz festa. Tudo pra ele é uma festa. Então, isso a gente, às vezes, no dia a dia, tudo pra gente, às vezes a gente tem as coisas que não dá valor. E Pedro dá um valor lascado na vida. Acho que ele nasceu tão pequenininho, tão frágilzinho, com problema de coração, fez cirurgia de coração, fez tudo, e tudo para ele é uma alegria. Então, quando ele encontra outras pessoas, ele quer abraçar, quando ele vai num lugar diferente, ele se diverte. Então, eu acho que isso que ele ensina pra gente, que a vida pode ser mais alegre, pode ser mais feliz.
Que mensagem você deixaria para todas as crianças que estão...
Sabe o que eu deixo? É que vocês nunca excluam ninguém. Nunca excluam um colega, um familiar, nada. sempre a gente pode acolher o outro, tá? Sendo uma criança com síndrome de Down, o amiguinho mais chatinho, o amiguinho mais briguento, o amiguinho mais tímido, né? Nunca excluam, né? Hoje em dia, há muito tempo, né? O bullying da vida, tudo, né? Porque a gente padroniza, a gente quer uma pessoa ideal, e essa pessoa não existe, cada um é único. Então, não excluam ninguém, né? Respeitem as pessoas com as características que ela tem e ajudem elas a ser melhor, né? Se ele não consegue fazer determinadas coisas, a gente faz junto até que ele aprenda. E isso vale para a criança com síndrome de Down, para a criança com transtorno do espectro autista, mas para qualquer criança. Uma criança, ela não é definida pelo transtorno ou pela deficiência, ela é definida por ser gente. Então, olhem para cada ser humano como gente. É isso. Se a gente levar para a vida de todo mundo vai ser mais feliz.
Eu gostaria de saber, depois você fala com o Pedro, o que traz empolgação no ambiente escolar dele? O que ele chega da escola empolgado e conta para você?
Pedrinho, ele adora estudar, tá? Todo mês ele ganha certificado lá, que é o aluno que realiza todas as atividades. Mas ele adora estudar. E ele chega em casa, vocês têm noção. Ele adora celular, adora televisão, adora estar brincando. Ele pode estar fazendo o que for. Eu falo assim, Pedro, hora da tarefa. Ele sai imediatamente. Imediatamente vem fazer a tarefa. E agora ele está numa fase que ele quer fazer sozinho. Ele não quer nem me ajuda, porque ele vai lá e muitas tarefas ele consegue fazer sozinho. Então, a gente tem uma falsa impressão de que uma criança com síndrome de Down, por ela ter esse aprendizado que às vezes demora mais tempo, ele não vai gostar de estudar. Pedro adora estudar, né? Então, eu acho que a empolgação dele com a escola é isso. Ele adora as relações, ele adora a gente, mas ele gosta de estudar mesmo. Ele gosta de fazer as atividades que são propostas, né? Então, isso, se uma criança, com síndrome de Down, qualquer outra criança, ela fica na escola sem fazer nada, porque às vezes não tem o apoio necessário, ela não vai desenvolver o gosto pelo estudo. Mas se ela tiver condições necessárias, atividades adequadas, alguém que apoie elas, ela também vai ser uma criança estudiosa que vai gostar de estudar, tá? Então, eu acho que é isso. Pedro gosta de estudar. Qualquer criança pode aprender a gostar de estudar se tiver as condições adequadas.
Qual é o maior desafio dele no ambiente escolar que ele está?
Eu acho que o desafio dele é que as pessoas que convivem com ele, tá? Então, para você ver que o desafio dele, na realidade, é um desafio do ambiente onde ele está. É um desafio que as pessoas compreendam ele e adequem para que ele se desenvolva. Que ele não fique parado sem aprender. Então, o desafio dele é ter uma escola que ofereça as condições necessárias para ele. Ter um professor que adapte as atividades, ter um colega que o apoia, né? Então, o desafio dele não é dele. É de todo mundo. Então, o desafio dele é nosso. É de todos. É da família, da escola, das pessoas, é dos colegas. Porque se todo mundo olhar para ele como alguém que tem potencial, ele vai se desenvolver e vai embora. Vocês estão vendo como ele é curioso, né? Tudo ele quer. Então, ele sabe mexer em controle de televisão, ele sabe mexer em celular, ele sabe tudo. Porque desde pequenininho eu criei ele. Assim, ele tinha 8 meses e eu mostrava 2 roupas para ele. Você quer essa ou você quer essa? Agora eu não consigo escolher nenhuma roupa. Então ele foi, para ele ter opinião, para ele decidir, para ele fazer as escolhas dele. Então, tanto é que vocês viram que ele foi para a cantina, a Sônia tentou dar um lanche para ele, ele não aceitou. Ele quis, como todo mundo, ir lá e comprar. Ele pedia para o dinheiro. Dinheirinho, né? Então, porque ele foi criado como uma criança. É assim que eu sempre falei para ele, né? Isso se reflete aí na curiosidade, na relação com o meio, com tudo.
Que é sonho para você?
Sonho? Eu acho que sonho é tudo aquilo que você desejar, né? E que você... Sonho não é algo que a gente não atinge. Não é sonho aquilo que a gente dorme e nunca vai acontecer. Sonho, tudo pode acontecer, né? Quando o Pedrinho nasceu, cada hora eu sonhava uma coisa. Que o Pedrinho mamasse sozinho, que o Pedrinho respirasse sozinho, que ele andasse. E tudo isso foi se tornando realidade. viu? E a família cansa, tá? Porque é muito cansativa também para a família, para tudo isso, proporcionar que ele se desenvolva. Então, sonho é tudo aquilo que pode acontecer se eu investir tempo, investir cuidado, se eu planejar, né? Então, vocês podem sonhar o que vocês quiserem, mas só que não dá para ficar parado, tá? Se eu falasse, ah, eu quero que o Pedrinho anda, mas não levasse ele para fisioterapia todos os dias, porque quando ele era bebê, ele ia todos os dias, ele não teria andado. Eu quero que o Pedrinho, eu sonho que o Pedrinho fale. Então, mas se eu não levar ele na fono, ele não vai aprender. E vocês também. Vocês podem sonhar o que vocês quiserem. Mas vocês vão ter que fazer a parte de vocês. Vão ter que se organizar, estudar, se dedicar e dar trabalho, viu? Mas a gente consegue. Então podem sonhar, né? Eu acho que a gente tem que sonhar. Pode ser coisa profissional, mas pode ser um sonho de uma viagem, de um passeio, um encontro com os amigos. Tem sonhos que parecem tão pequenos, mas eles não são. Qualquer sonho é importante.
O que vocês adoram comer?
A gente? Eu gosto de comer tudo, mas o Pedrinho, ele gosta de comida salgada. O negócio dele é arroz e feijão, tá? Arroz e feijão. E ele é louco por Coca-Cola. Coca-Cola e sorvete. Mas ele gosta de comida mesmo. Pedrinho, ele tem uma questão. Ele gosta de alguns livrinhos, mas o livro que ele mais, assim, deixa eu contar várias histórias, várias vezes dele, é A Menina Bonita do Laço de Fita. Ele gosta daquela história, né? Também é uma história de inclusão, né? Ele tem hora que tem livros que ele não gosta de ouvir. Então eu tenho que deixar ele com os livros, ele vai folhear várias vezes. Eu falo de um personagem, depois eu apresento uma outra página, para chegar um outro momento lá na frente onde eu vou conseguir contar a história, sabe? Então, porque algumas coisas com o novo, ele também tem uma certa resistência. Mas acho que qualquer criança também tem essas características, tá?
Os irmãos deles ajudam ele na leitura?
Ajudam, sim. Na realidade, eu faço mais atividades com ele, de tarefa, de tudo, né? Mas os irmãos também ajudam. Quando eu preciso sair, né? Principalmente o irmão. Eles ajudam bastante. Sim, agora ele ainda não começou a ler. Agora que ele está reconhecendo as letras, alguns números, ele está no processo ainda de aprender. Agradeço vocês, gente. Foi um prazer estar aqui. Eu acho que vocês têm que fazer isso mesmo, tá? Aluno tem que fazer perguntas para o mundo. Não é só o professor que faz pergunta para o aluno. Aluno faz perguntas para o mundo. Se vocês aprenderem a fazer perguntas para o mundo, ó, você pode sonhar o que quiser. Inclusive ir para a Lua, né? Ser astronauta. Porque é com perguntas que a gente avança, tá? Então, perguntem muito para o mundo, tá bom?
E chegamos ao fim do nosso terceiro episódio de hoje. Hoje nós aprendemos muito com a nossa convidada Bárbara e com seu filho Pedro. Ela nos contou um pouquinho o que é síndrome de Down e como é ter um filho com síndrome de Down. E vimos que o mais importante é o amor e o respeito. E principalmente acreditar em cada pequeno passo, pois ele se torna único e grande. E que eles podem fazer coisas incríveis do jeitinho deles. Muito obrigada, Bárbara e Pedro, por virem conversar com a gente e compartilharem essa história tão bonita. E obrigada também a você que nos ouviu até aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Pequenos Grandes Passos. Até a próxima e tchau, galerinha!